O Papa Francisco recebeu nesta quinta-feira, no Vaticano, os membros da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém. O pontífice recordou a Terra Santa, dilacerada pela violência e por um conflito que já causou milhares de mortes. As palavras do Papa soam quase como um choro. Infelizmente, somos testemunhas de uma tragédia que se realiza nos lugares onde o Senhor viveu, onde nos ensinou através da sua humanidade a amar, a perdoar e a fazer o bem a todos. Em vez disso, os vemos dilacerados por um sofrimento terrível que afeta sobretudo muitas pessoas inocentes, muitos inocentes mortos. Francisco expressou sua tristeza pela situação na Terra Santa durante a audiência com os participantes da consulta da Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, que reuniu em Roma cavaleiros, damas, lugartenentes, delegados magistrados e, este ano também, bispos grãos-priores.
Per questo sono spiritualmente unito a voi, che certamente vivete questo incontro.
Estou espiritualmente unido a vocês que certamente vivem este encontro da consulta, compartilhando a grande dor da Igreja Mãe de Jerusalém e implorando o dom da paz. O discurso de Francisco centrou-se no tema da consulta, a formação. A formação para os aspirantes a ingressar na ordem. Formação permanente para quem já participa da sua vida e missão, formação para quem ocupa cargos de responsabilidade do ponto de vista espiritual, na consciência do elevado compromisso moral assumido perante o altar e o relativo à organização das atividades e administração dos recursos para satisfazer de maneira continuativa e adequada as necessidades da Terra Santa. São quatro as orientações indicadas pelo Papa: formação inicial, permanente, prática e espiritual. Quatro linhas representadas no sinal da cruz que se destaca claramente nos mantos dos membros da ordem. A cruz, com o seu braço horizontal, recorda o compromisso de fazer com que a dedicação a Cristo crucificado e ressuscitado abrace toda a sua vida e, na caridade, os torne próximos de cada irmão e irmã. Já na vertical, lembra a complementaridade indispensável no seu caminho entre vida de oração e de serviço aos irmãos, atenta, qualificada, bem enraizada nas realidades em que trabalha, visando o bem total da pessoa. Neste sentido, recordando os estatutos que constituem o caminho principal para caminhar como ordem laical, Francisco exortou a associar homens e mulheres comprometidos com uma participação mais plena na vida da Igreja, a partir da Igreja Mãe de Jerusalém e abrindo-se ao mundo inteiro.
Com este respiro universal, siete chiamati ad essere ordine che, forte nella propria identità.
Com essa visão universal, vocês são chamados a ser uma ordem que, forte em sua própria identidade, participa do mistério da caridade da maneira mais bonita, aberta e disponível, pronta para assumir os serviços que o Senhor pede através das necessidades dos irmãos, desde a educação das crianças nas escolas até a solidariedade concreta com as categorias mais frágeis, como os idosos, os doentes e os refugiados. Formar e formar-se, portanto, numa caridade universal e inclusiva, afirmou o Papa. Nesta perspectiva, disse ele, é necessário estudar a história da ordem e, num contexto de escuta e de oração, esforçar-se para adquirir competências para responder às necessidades do próximo. Este é um grande serviço que vocês podem prestar hoje à Igreja e ao mundo, sublinhou o pontífice.
In ogni epoca, anche nella nostra segnata dal paradigma tecnografico, c'è tanto bisogno di gente che pratichi.
Em todas as épocas, mesmo na nossa marcada pelo paradigma tecnocrático, há grande necessidade de pessoas que pratiquem a caridade com inteligência e imaginação.
Um único discurso, o da COP28, uma saudação e alguns encontros bilaterais privados. A sala de imprensa vaticana divulgou esta quinta-feira, 9 de novembro, o programa oficial da breve viagem do Papa Francisco a Dubai, de 1º a 13 de dezembro, por ocasião da Conferência dos Estados, partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP28. O Papa partirá do Aeroporto Internacional de Roma, Fiumicino, na manhã de sexta-feira, 1º de dezembro, às 11h30 locais, 7h30 do horário de Brasília, com destino a Dubai. A aterrissagem na cidade dos Emirados está prevista para as 20h25 locais no Aeroporto Internacional Dubai World Central, onde o Santo Padre será recebido. O ponto central de toda a viagem será no sábado 2 de dezembro, quando Francisco discursará para os chefes de várias nações reunidos na Expo City, na COP28. O Papa chegará às 10 horas e fará um discurso. Às 10h30, segundo o programa, estão previstos os encontros bilaterais privados, que continuarão na parte da tarde, a partir das 15h30. No domingo, 3 de dezembro, o Papa inaugurará, às 9 horas, o Pavilhão da Fé na Expo City, que tem 6 objetivos principais na COP28. Inspirar o poder das religiões e dos líderes religiosos como agentes de mudança para a ação climática, destacar ações concretas de instituições e comunidades religiosas para conter a mudança climática com indicadores mensuráveis e um mecanismo de monitoramento. Promover uma coalizão global de líderes religiosos trabalhando juntos para a ação climática. Incentivar os líderes religiosos a se engajarem no diálogo político e inspirar a ambição climática entre as delegações políticas. Alcançar um alinhamento histórico por trás do apelo à ação pelo clima. Unificar e maximizar a ação coletiva dos atores religiosos presentes na COP28. Uma saudação do Papa está programada para a ocasião. Às 10 horas e 15, Francisco se transferirá para o Aeroporto Internacional Dubai World Central para a cerimônia de despedida. A partida para Roma está programada para as 10 horas e 45. A chegada ao Aeroporto Internacional Roma Fiumicino será às 14 horas e 40 locais, 10h40 do horário de Brasília.
Uma erva daninha venenosa que aflige a nossa sociedade e que deve ser eliminada pela raiz. É assim que o Papa Francisco define a violência contra as mulheres em uma mensagem dirigida aos promotores da iniciativa Uma Grande Onda contra a Violência Masculina sobre as Mulheres, organizada pelo Sistema Público de Rádio Italiano, a RAI, e também pela rede de 82 organizações que administram 100 centros de antiviolência em toda a Itália. O bispo de Roma pede que sejam cortadas as raízes culturais e mentais que crescem no solo do preconceito, da posse e da injustiça. O apelo é para não ficar indiferente, para agir imediatamente em todos os níveis com determinação, urgência e coragem para dar voz às nossas irmãs sem voz. A maneira como tratamos uma mulher revela nosso grau de humanidade, escreve o Papa, pensando nas muitas mulheres maltratadas, abusadas, escravizadas, vítimas da arrogância daqueles que pensam que podem dispor de seus corpos e de suas vidas, forçadas a se render à ganância dos homens. Em muitos lugares e situações, observa ele, as mulheres são colocadas em segundo plano, consideradas inferiores, como objetos. Quando uma pessoa é reduzida a uma coisa, sua dignidade não é mais vista, diz a mensagem. Ela é considerada apenas uma propriedade que pode ser descartada em tudo, até mesmo a ponto de ser suprimida. Francisco destaca o papel ambíguo desempenhado pelos meios de comunicação de massa, que por um lado favorecem a promoção da mulher, mas por outro transmitem mensagens marcadas pelo hedonismo e pelo consumismo, cujos modelos masculinos e femininos obedecem aos critérios do sucesso, da autoafirmação, da competição, do poder de atrair os outros e dominá-los. No entanto, observa o pontífice, onde há dominação, há abuso, enquanto o Senhor nos quer livres e em plena dignidade. Por isso, segundo o Papa, é urgente uma ação educativa que, a partir da família, coloque no centro a pessoa com sua dignidade e favoreça relações justas e equilibradas baseadas no respeito e no reconhecimento mútuos. Os amigos dos museus do Vaticano, provenientes de 10 países da América, Europa e Ásia, que atuam na captação de recursos para a preservação e aprimoramento do patrimônio pontifício de arte, encontraram o Papa Francisco nesta quinta-feira. Entre eles, dois brasileiros, o padre Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor, e Pedro Trengros, assessor jurídico da Confederação Brasileira de Futebol, que fazem parte da Benfeitoria de Arte dos Museus do Vaticano, uma iniciativa de doação e patrocínio que nasceu há 40 anos nos Estados Unidos, num esforço conjunto da Califórnia e Nova York na década de 80 para restaurar a Capela Sistina. Em entrevista a Silvonei José, Pedro comentou sobre a presença da CBF neste movimento de apoio aos museus do Papa, uma união para promover a arte como manifestação divina, e acrescentou:
o Museu do Vaticano reúne obras importantes para a humanidade, né? É um grande exemplo na manutenção, na restauração, no cuidado com a história da humanidade que é contada através da arte. É uma alegria poder ajudar o Museu do Vaticano na condição de um dos patronos.
Na audiência no Vaticano, na manhã desta quinta, a dupla, representando a torcida do Fluminense, entregou uma flâmula e uma camiseta da equipe tricolor ao Papa Francisco. O time brasileiro de futebol, que tem como padroeiro João Paulo II, é o mais novo campeão da Copa Libertadores da América ao conquistar o seu primeiro título na competição diante do Boca Juniors da Argentina. O Papa Francisco também recebeu uma carta do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues Gomes. No texto, o entusiasmo com a possibilidade do esporte ser tema da campanha da fraternidade em 2026, segundo ideia apresentada pelo secretário-geral da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Ricardo Reuters, em evento realizado em setembro pelo Comitê Olímpico do Brasil em São Paulo. Ainda na carta, o presidente afirma que a CBF está à disposição para colaborar no que for preciso com a campanha. Um apoio que poderá ajudar a mobilizar toda a sociedade brasileira como expressão da caridade e da solidariedade em favor da dignidade da pessoa humana, com objetivos de despertar o espírito comunitário, educar para a vida em fraternidade a partir da justiça e do amor e renovar a consciência da responsabilidade de todos na promoção humana em vista de uma sociedade justa e solidária. E o assessor jurídico da CBF acrescentou:
o presidente da CBF mandou uma carta para o Papa Francisco elogiando essa possibilidade que a CNBB aventou através da participação de Dom Ricardo nesse comitê, nesse evento do Comitê Olímpico, dizendo que a CBF está à disposição para colaborar como for preciso nessa campanha, e também enviando o relatório de gestão do ano passado, onde o presidente Edinaldo mostra que, inspirado na declaração Esporte para Todos, a CBF já vem tomando uma série de medidas.
De fato, Edinaldo Rodrigues Gomes encontrou o Papa Francisco no Vaticano no final de setembro de 2022, quando assinou a Declaração do Esporte para Todos ao final de uma cúpula internacional organizada pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida e pelo Dicastério para a Cultura e a Educação. O documento foi um convite concreto às 200 pessoas do mundo do esporte presentes no Vaticano a se comprometerem com ações dentro dos três elementos que fazem parte da declaração: a coesão, a acessibilidade e o esporte ser adaptável a todos. Segundo o assessor jurídico da CBF, Pedro Trengraus, o documento tem inspirado e repercutido muito no Brasil e servido de base para a atuação nesse campo de diversas organizações esportivas, como a própria Confederação Brasileira de Futebol, que tem apoiado, por exemplo, a Seleção Brasileira de Nanismo, e também iniciativas de combate ao racismo e acordos de cooperação com o Cristo Redentor. De fato, junto à carta entregue ao Papa Francisco nesta quinta, também foi entregue um relatório de atividades explicando essas e outras iniciativas de inclusão através do futebol a partir da Declaração do Esporte para Todos.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.